contar essa história para os ouvintes?
Vamos.
Eu e Alexandre, a gente tinha um Twitter que se chamava Batalha de Bolas Foras, porque eu e Alexandre, a gente era
Sem
o.
noção.
A gente ainda é, mas a gente dava muita bola fora. Tipo assim, por exemplo, uma vez eu falei palavrão, tava xingando horrores na praça aqui da nossa cidade, e aí passou um padre do nosso lado e deu boa noite pra gente. Tipo, coisas assim, sabe? Bolas fora do dia a dia.
Não, ou tipo, só tem uma vez que Alexandre perguntou pra um menino, ah, como tá o seu namorado? Ele tinha terminado o namoro, uns
É,
negócios
coisas
assim.
assim. E aí a gente ia anotando lá nesse Twitter, né? A gente ia catalogando as nossas bolas fora. E aí a gente ia contabilizando quem tinha mais. E aí a gente não sei que marca que tem nesse Twitter, nem lembro mais a senha dele, mas na última contagem eu tava na frente do Alexandre.
Mariana conseguiu essa proeza que não é fácil.
É, na minha opinião pessoal e verídica e absoluta, Alexandre Ville é bem mais bola fora, viu?
Ele é, mas acho que na época que a gente criou o Twitter, eu tava pior que ele. Hoje em dia já me
Acho que ele
recuperei.
foi um pouco na competitividade. Ele não.
É, não, a Mari é tão competitiva. Pô, até pra ganhar disso ela foi fiel, pô.
E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra.
E aí, galera, está começando mais um episódio do Over no Flashback. Eu sou a Gabi, ou
Eu sou a Mari, ou.
Eu sou a Leo e caralho, de novo, Naruto! Não aguento mais!
Tá acabando ali.
Que horror, ele é nosso carro-chefe, você falando assim, que ingratidão.
Não, ele me traiu porque ele falou que ia lançar episódio novo e ele não lançou.
Ah, é, né? Adiaram isso? Como que aconteceu?
Ah, porque tava sem qualidade.
Ah, tá. Aí adiaram, né?
Eu queria falar aqui, desculpa, que eu entrei no Twitter para poder ver a última atualização. E a última atualização do dia 1º de julho de 2020 e o placar tá 7-2 para mim.
Sério?
Sério, eu vou
Eu
mandar no
jurava que eu tava ganhando. Peraí, que agora eu vou até achar esse Twitter aqui.
Eu vou mandar para vocês, pô. Último aqui, ó, mandar no
Até
grupo
o final
lá, ó.
do episódio, a gente vai ler quais são as bolas fora para vocês que
Caraca, é
a gente vai ler quais são as bolas fora, tem documentado o que são. Vamos lá. Mas antes de começar o episódio em si, aqueles recadinhos de sempre, sigam o Pod Flashback em todas as redes sociais, arroba Pod Flashback, como eu já falei. Se vocês quiserem falar com a gente lá, podem falar nossa DM. Se vocês quiserem fazer uma mensagem assim mais tocante, mais elaborada, mais uma declaração de amor pra gente, tem o nosso e-mail. Fale com o podcast flashback@gmail.com. Se vocês querem apoiar financeiramente, a gente tem o nosso Patreon, que é só procurar a gente lá para ser o nosso patrão. Se você assinar para ser o nosso patrão, tem vários tipos de recompensas, você escolhe lá, dependendo do quanto você pode contribuir. Mas se você não está em condições, você quer ajudar moralmente a gente, você pode. Primeiramente, recomendar um amigo, que é muito importante. Recomende esse podcast a um amigo. E segundo, vocês podem dar 5 estrelas no Spotify. Deem 5 estrelas no nosso Spotify se você escuta pelo Spotify. E acho que é isso.
É isso. Vamos que vamos.
Vamos para Naruto, galera? Sim.
Vamos!
Do nada animou, Alexandre animou. É isso aí, esse é o espírito.
Vamos querer. Eu descobri que eu ganhei mais uma coisa da Mari. Infelizmente,
Cara,
eu
eu
ganhei dessa
jurava que eu
vez.
tava na sua frente. Eu tive um efeito Mandela aqui. Vamos lá. E não, ainda dá pra contabilizar mais uma, que antes da gente começar a gravar, eu olhei, dei um spoiler aqui.
Não, se a gente estivesse contabilizando desde 2020, que foi quando a gente parou de contabilizar, porra! Coitado do Alexandre.
Foda. Não, foda, foda.
Bom, mas vamos lá, né? Indo pra Naruto, a última vez a gente parou na morte. Na pseudo-morte, é a morte mais ridícula que tem em toda a história dos animes. De Naruto e Sasuke. E nesse episódio, nesse pedaço de arco, eles revivem, né? E a Sakura ficou 21 episódios revivendo, bombeando no coração do Naruto. E contando que a gente demorou 2 semanas, 3 semanas para voltar a gravar, Um mês, na verdade, ela ficou um mês bombeando o coração do Naruto até a gente voltar a gravar Naruto aqui nesse podcast. Né, Ale?
Aí, na moral, muita força pra ela, papo reto.
Aliás, uma coisa que todo mundo fala e eu acho muito engraçada é que as entranhas, o interior do Naruto é bem vazio, né? Cabe uma bola tranquilamente.
É porque tinha Kyuubi ali ocupando espaço, pô. Aí saiu, sobrou.
Ai, meu Deus. Nossa. E, eu acho engraçado que quando as pessoas dizem, né, que a Sakura manipulou o coração do Naruto, é isso que eles estão falando, né? Realmente, literalmente, isso aconteceu. Estão com razão. Piada sem graça, ninguém ri.
Eu ri, mas eu tava mutado. Minha defesa.
Obrigada,
Empatia.
Ale. Obrigada. Ai, meu Deus. Mas uma coisa também que eu tava lembrando, né, quando eu tava lendo essa parte do mangá, que eu tava lendo o mangá, é que é engraçado estarem na situação Naruto, o Gaara e a Sakura, porque, tipo, tem três momentos cruciais e críticos, assim, que eles estão os três ao mesmo tempo, que é na floresta, na luta do Naruto contra o Gaara, que o Gaara prende a Sakura, quase esmaga ela, quase mata ela. E o segundo momento é quando da morte do Gaara, no primeiro arco, né? Que a Sakura foi lá tentar ajudar e tal. E aí agora o Naruto estando, né? Tendo sido extraído da Biju. Então acho que é muito interessante se eles terem um histórico de momentos críticos, assim. Eu
Ou
acho que...
seja, precisou a Sakura quase morrer, depois o Gaara morrer, e depois o Naruto morrer pra Sakura e o Gaara
Exatamente.
virarem amigos.
Exatamente, eu acho que, tipo assim, eu acho que esses três são mais amigos do que o trio do Team 7. Brincadeira, mentira, gente, olha.
Mas eles são mais amigos do que Naruto e Shikamaru.
Isso, Maria.
E boa.
Mas, então, eu só acho interessante uma observação mesmo, é muito curioso ver isso. E engraçado que na novel do Gaara ele fala, inclusive, isso, que ele tem uma admiração pela Sakura como ninja médica, exatamente para essas situações. Acho engraçado, né? Que tentou matar a menina, né? Ia ter matado umas maiores ninja médicas do mundo.
Pô, eu acho muito. Tipo assim, queria levantar um ponto que o pessoal fala que. Tipo assim, foi fora do roteiro ressuscitarem eles, tá ligado? Mas Naruto tem ressurreição toda hora, pô. Kakashi tem uma hora que ele vai de base, vê até o pai dele e depois ressuscita. O Gaara literalmente mostrou que tinha um jutsu pra ressuscitar com a velha lá. Então eu acho que tava
Orochimaru
dentro do
ressuscitou várias
jogo.
vezes. É.
É, o Mario então brinca, né?
O Tobirama, inclusive, ele fala assim, ó.
Literalmente inventaram o Edo Densei.
É, então, eu ia falar isso, que quando o Sasuke tá morrendo, o Tobirama, ele fala assim, ah, se ao menos pudesse usar o meu jutsu proibido nele. Eu fiquei tipo, que jutsu são esses? Ele ia usar o Edo Tensei? O que ele ia fazer, sabe? Fiquei um pouco em dúvida nisso.
Quando?
Na parte que o assim que o Sasuke morre, entre aspas. E aí tá o Tobirama olhando assim, que ele tá todo cheio de espeto nele, e aí ele fala, tipo, nossa, o garoto tá morrendo ali antes, se eu pudesse usar o meu jutsu proibido. E aí fala, não, mas eu não consigo usar chakra.
Sim, pô, a gente já falou disso no último episódio, mas eu tenho que falar de novo. Que morte humilhantezinha do Sasuke, cara, puta merda. Eu achei que a Maria vinha em defesa.
Não, porque eu acho extremamente humilhante, né? Acho ridícula essa morte dele, entendeu? Madara é um pau no cu, nada a ver, um desrespeito com o menino, sabe?
Isso! Gente, mais humilhante ainda para mim foi a morte do Neji, que ainda fizeram questão de mostrar que a Karin poderia salvar ele, porque ela recebe exatamente o mesmo golpe do Neji, sobrevive só se mordendo. Ou seja, se a Karin tivesse lá, ela teria salvado o Neji. Então, tipo assim, toda hora tem um indício de que o Neji não era
Cara,
pra ter
mas
morrido.
é que o Neji, ele já virou personagem figurante já. O Shippuden não tem nenhum momento em que o Neji brilha. Ele foi jogado de escanteio. Agora, o Sasuke, ele foi morto com a própria espada dele, gente. Isso é muita sacanagem.
É.
E tipo, o Madara, ele nem segurou a espada direito. Parecia que ele tava segurando o espeto de churrasco. Tá ligado? Com a mãozinha assim. Porra! Humilhante.
Ele faz isso com a Sakura também depois. É muito engraçado quando ele faz isso, né? Enfim.
Sim. Todo um charme para segurar uma espada, pra empalar os outros, na verdade.
Gente, já que é pra criticar personagem, posso dar uma criticada no Shikamaru?
Pode.
Pô, mas não, mas tipo assim, aonde Shikamaru está conceituado neste momento, nessa linha cronológica, ou você quer que ficar de graça? Tipo assim, ah, já estamos já falando mal mesmo, estamos aí, como é
É,
que é?
vou pegar o embalo da crítica e criticar o Shikamaru, porque tem uma cena muito patética dele nesse semi-arco aí, que o Madara começou a jogar um monte de aquelas bolas lá que o Pain fazia, que agora eu não lembro se é Shibaku Tensei ou Shinra Tensei. Aí ele tá atacando um monte de bola em cima do Naruto do Sasuke, que aí o Shikamaru fala assim... Nossa, parece que tem alguma coisa muito grande acontecendo ali. Alguma coisa muito importante vai acontecer. Um gênio!
Esse é o gênio do
Que
passeio.
gênio, Shikamaru! Chegou a grandes conclusões do gênio
Cara, mas
Shikamaru.
em defesa, olha eu defendendo o Shikamaru, que nem ele luta assim. Mas em defesa do Shikamaru, ele está num shonen. Esse tipo de frase é essencial estar dentro do shonen, entendeu?
Sim, e na verdade, esse tipo de frase é o dito pelo personagem supostamente esperto que fica explicando tudo, né? Então tá dentro.
Exatamente. Mas que foi que é engraçado é mesmo, tem que admitir.
Chamei o VAR aqui na crítica da Mariana.
Não, gente, patético, patético.
Cara, mas eu sinto que o Luke chamou comigo a todo mundo nesse arco, cara. Ah, tipo assim, o troço atingindo. Tentei, coitada, querendo sei lá o Madara. O troço atingindo o time do Guy lá, sabe? Caindo do céu, atingindo eles. As armas do Rikudo. É um troço assim, muito começa a virar. Ele não sabe quando ele leva a sério, quando ele esculacha, entendeu?
É foda. O Gara. Mano, o momento favorito de humilhação desse é quando o Madara tá puxando as Biju e o Gara vai puxar o Shukaki. Eu também quero ajudar. Aí ele tira uma explicação do cu.
Mas é sempre bom respirar a piada. Ai, meu Deus.
Não, gente, peraí também. O que foi o time do Orochimaru passando pelaquela estátua lá do bicho? Ai, não.
Aquele Buda, né?
É, passando pelo Buda, sendo que, tipo, a aliança Shinobi tava tendo 300 horas tentando passar por aquilo, eles passam na maior facilidade.
Não só, não apenas passando na maior facilidade, tava o mundo em guerra, o time do Orochimaru tentando passar pelo Buda, enquanto isso o Zetsu Branco estava comandando o Buda, perguntando: E o
Na moral, não tem
cocô? Alguém
como.
me explica como faz cocô?
O Kishimoto fumou uns 10 baseados antes de escrever essa. Não é possível, cara. Algum comentário?
Vamos passar de escandalizar, vamos parar de escandalizar e vamos fazer os comentários. Pelo menos, não, vamos pelo menos soltar um momento que dê para dar um corte, não sei se a gente escangaralha de rir. Vamos.
Não, eu ia comentar só que eu acho muito curioso, né? Falando sobre que o Kabuto chega lá para salvar o Sasuke, né? E em paralelo a isso, tem o Obito meio que tipo aceitando que ele é apenas o Obito Uchiha, o menino queria ser Hokage. E aí você chega à conclusão de que a Quarta Guerra Mundial Ninja foi construída por duas pessoas que têm crise de identidade. E aí é mais um tipo de problema psicológico que o Kishimoto atenta aqui, né? Ignora o além de depressão, tem agora crise de identidade, procure psicólogo.
Cara, até o Madara tinha crise de identidade, cara. E ele era o Madara, pô.
Todo Uchiha vem
Ninguém
acompanhado
aceita.
no combo. Uchiha vem acompanhado Sharingan, crise de identidade, depressão, ódio ao próprio irmão. Só coisas leves.
Sim. Pô, mas é foda. Os três que criaram a guerra, os três tinham crise de identidade. Bom ponto, Gabi.
Pois é, né? Então, eu acho que vocês têm que fazer terapia para se encontrar, adquirir um autoconhecimento, né? É bom.
O que um psicólogo não ia acabar Naruto com 10 episódios? Porra!
Então você tá querendo dizer, Alexandre, que a Sakura poderia vir a ser a personagem mais importante de Naruto?
Ah, não é psicólogo?
Mas ela é médica, ela é
É.
psicóloga? É.
Não, aí não, pô. Não. Não. Não, Mariana.
Não, eu aceito.
Porque
Forçou,
dizem que
forçou.
no Boruto ela cria uma coisa lá de ajuda psicológica às pessoas.
Porra, Boruto, Mariana. Caraca,
Não,
domingo,
Boruto.
7h30 da noite, você falando, você citando Boruto aqui no podcast, cara.
É na novel, Alexandre.
Ah, menos pior, mas mesmo assim, pô. Isso daí é fandom da Sakura querendo falar que a personagem é pica. Não dá ideia, não. Deixa o estranho lá.
Alexandre. Depois eu estou com o fandom, a gente vai te pegar, tá? A gente vai pegar na saída. Não, mas sabe aquele meme do se jogar uma carteira de trabalho aqui no Twitter, ninguém fica? Então, eu acho que se jogar um psicólogo em Konoha, ninguém vai pra guerra mais, entendeu? É todo mundo pra um canto.
Pô, agora eu tô imaginando a Sakura citando Freud, pô. Brabo.
Ai. Alexandre, já que você é fã do Obito, o que você acha dessa parte aí que ele recupera a identidade dele? Eu acho que é um dos melhores momentos dele, sinceramente.
Vou te falar, cara, eu gosto, mas, porra, sei lá, eu achei que ele ficou meio perdidão, tá ligado? Tipo, pra onde eu vou, o que que eu faço? Ficou meio estranho, tá ligado?
Ah, cara, eu acho que tem um processo aí, ele ficou inconsciente, deu tempo dele pensar do que não, mas é porque eu acho que achei interessante ele perguntar pro Madara o que que ele é, e ele compara a resposta do Madara com o que a do Naruto deu para ele, né? E acho muito interessante isso, tipo, como conclusão pro personagem, que é tipo, ele se achar ali, e ele já fez muitas atrocidades, mas ele acha que ele ainda, pelo menos, ele pode ajudar um pouco, e eu acho que é realmente muito bom ter o Obito do lado deles na história, né?
Não, sim, tipo, cara, tipo assim, ele, por mais que ele fica perdidão, ele consegue, tipo assim, ter feitos e tal, tá ligado? Eu gostei, eu gosto de ver o Obito todo momento, tá ligado? Eu acho foda, mas o momento que eu gosto mais dele, só dá pra falar no próximo episódio, que é na lutinha lá, mas eu acho muito foda, tá ligado? Ele vai se alinhando.
A gente pode comentar também uma das melhores lutas do Shippuden, né? Gai versus Madara, que é uma das favoritas de muita gente. Eu acho que no anime ficou muito bem feito, ficou uma trilha sonora muito boa. O design do Gai é um pouco inspirado em Dragon Ball ali, né? Mas, enfim, ficou muito foda. E acho que ela tem um significado muito bonito, tem o um flashback do Gai com o pai dele. E, inclusive, eu tinha lido em algum lugar, não procurei a fonte, né? Mas que o Kishimoto resolveu colocar esse flashback do Gai porque foi na mesma época que o pai dele morreu, o pai do Kishimoto. Então ele, tipo, tava meio que, nossa, tô numa vibe assim paterna. E aí ele só colocou esse flashback do Gai, que achei que ficou muito bom.
Eu acho que esse é um dos poucos flashbacks no meio de luta bem colocados, porque eu odeio flashback no meio de luta. Mas eu acho que o flashback do Guy no meio da luta deu uma carga emocional pra luta muito maior do que se não tivesse ali, sabe? Ou tivesse colocado depois ou antes.
Concordo, concordo. E, pô, eu acho que, tipo assim, pra mim foi o ápice de Naruto, tá ligado? Que, tipo assim, o pessoal fala muito daquela parada do, tipo assim, que se perdeu em Naruto, que ela é aquele debate lá do clássico do esforço versus talento, tá ligado? Aquilo que assombra todo mundo no, do fandom, mas eu acho que, né, eu acho que o Gaara, ele volta e, tipo assim, ele enfrenta o personagem mais talentoso. Só com o esforço dele, né? Então, tipo assim, meio que dá a resposta que o pessoal esquece que teve.
E que se o Madara não tivesse cheio de hack ali e fosse literalmente imortal, o Gai com certeza teria
Ele tá
matado.
na guerra, né, ali. Inclusive,
O
eu acho.
cara cuspiu no sangue e tal, completamente louco nas ideias, sou totalmente sádico. Ah, você quase me matou. Ah, todo coringando ali, é muito
O
bom.
chifre quebrando. Acho interessante, inclusive, que o Lee e o Gaara estão presenciando essa luta. Achei que devia rolar um momento. Nossa, lembra da gente?
E eu acho muito foda também que tá todo mundo muito, tipo, cara, todo mundo sabe que ele vai morrer, apesar dele não morrer, né? Valeu, Naruto! Mas todo mundo sabe que ele vai morrer, ele tá se sacrificando ali. E tá todo mundo meio, todo mundo triste, né? O Gaara tá triste, o Kakashi tá triste. E o Lee, que é o que a gente esperava que fosse a pessoa que fosse ficar mais impactada com tudo isso, fala: não, vocês não podem ficar tristes, a gente não vai chorar agora, porque essa foi a escolha que ele fez. Ele escolheu, morrer por um bem maior e tudo mais, ainda dá uma lacrada ali no pessoal ali. Muito foda. Porém, continuo com a minha crítica de que uma coisa que me incomoda muito nessa guerra é que eles não dão espaço para a nova geração que, sem ser o time 7, brilhar, sabe? Tipo, o Lee não fez porra nenhuma, o Gaara fez muito pouco, o Gaara puxou o Chicago. Isso aí a gente tem que dar esse
Ele
mérito.
levou o Naruto na areia, Mariana. Uber, ele foi Uber.
Mas, tipo, eu acho que o Rock Lee era um dos personagens preferidos de praticamente todo mundo no clássico. E ele fica totalmente perdido nessa guerra. Todo mundo fica esperando ele fazer alguma coisa e ele não faz nada, sabe? Isso é bem frustrante.
Não, realmente a Mari puxou um ponto muito foda e ninguém teve espaço além do time 7, tá ligado? E, tipo assim. Para além disso, eles ressuscitaram toda uma antiga geração para protagonizar
Pois é.
a guerra, tá ligado? E o que tem de caô que é o pessoal da nova geração brilha é filha.
É. Não, eu acho que, tipo assim, eu sinto que ele queria fazer uma guerra com todo mundo muito forte, só que ia ficar forçado colocar a galera do clássico, sabe? A galera da geração do Naruto, porque eles são jovens e eles não têm o poder necessário ainda, ia ficar muito forçado. Ele colocou a galera que era mais experiente, que era mais fácil de comprar a história, entendeu? Só que você acerta por um lado e erra por outro, né? Eu acho que a maioria dos fãs ficou descontente com o pouco destaque que a geração mais nova teve, né? Até porque uma das premissas lá do início do Naruto é que a geração sempre supera a antiga e a gente não vê isso, né?
É. Ele deu um destaquezinho ali ou outro pra Ino, né? Que a Ino ela toma o papel do pai dela depois que ele morre. Pro Shikamaru, não vou nem comentar, que o Shikamaru ele passa a guerra toda falando obviedades. E é isso, acabou, entendeu? O Neji ele mata.
Aliás,
A Hinata esquece que tem Byakugan e por aí vai humilhando um por um.
Eu ia perguntar para vocês acham que o Guy deveria ter morrido nessa luta? Vocês acham que foi uma decisão correta?
Porra, total. Não faz nem sentido. Não sabe nem explicar o que aconteceu. Nada, pô. Bizarro.
Concordo, concordo. Eu acho que ele deveria ter morrido, seria uma boa morte pro personagem. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que o fandom depois, se ele tivesse morrido quando o fandom, ia falar: Nossa, o Gaio morreu pra nada. Então, não sei, mas eu acho que foi uma decisão covarde mesmo ressuscitar o Gai. Foi uma decisão bem Oda da parte do Kishimoto.
Pô, mas aí que falasse que ele morreu pra nada é idiota, porque, pô, ele ganhou tempo, ele segurou o cara mais forte, ele ganhou o título de mais forte. Pô, eu acho que tudo que ele fez ali, mesmo se ele tivesse morrido, teria sido útil pra caralho, tá ligado? Porque, tipo, ganhou tempo pro pessoal poder voltar e tal. Pô, achei válido pra caralho. Boa decisão no Minugai, pena que ele tá vivo.
Eu acho que a única vantagem que eu vejo dele estar da viva é porque aí o Kakashi não fica totalmente sozinho na aposentadoria. Obrigada, Guy.
Outra coisa que eu queria destacar é que o Kakashi ele virou uma grande esposa troféu nesse arco, que fica o Obito tendo flashback com o Kakashi, o Gai tendo flashback com o Kakashi, e o Kakashi está em todos os flashbacks de todo mundo, sendo uma grande participação.
Cada um tem um pouquinho do galão.
Todos querem o Kakashi. Enquanto isso, tá todo mundo sonhando com o Kakashi, enquanto isso o Kakashi passa episódios e mais episódios sentado, sem fazer nada, depois ele perde o Sharingan.
Eu acho muito engraçado. Eu acho muito bom que, tipo assim, o Minato fala: Não, então eu posso usar o meu Taijutsu. Aí o Kakashi fala: Você não é bom nisso. Aí o Gai fala: Posso usar meu Taijutsu. Você, só isso não funcionar. Pelo amor de Deus, precisamos de um pouco de otimismo
Não,
aqui.
e deu como se não bastasse depois, te roubam o Sharingan dele. Entendeu? O Kakashi. Porque pelo menos ele descansou as pernas.
Ai, cara, não, eu fico. Ai, gente, eu acho que é muito soulmates o Kakashi e o Gai perdendo o que faz eles serem famosos no mesmo dia, né? Porque o Kakashi perde o Sharingan, ele deixa de ser o Kakashi do Sharingan e o Gai ele perde a possibilidade de usar os portões, então ele deixa de ser a besta azul de Konoha. Então eu acho muito.
E o Obito perde a vida.
Enfim,
A
acho que.
Mari tem um timing, uma sensibilidade
Melhor
maravilhosa, né?
retrato da Mariana, né, gente? Então, enfim, concluindo o meu pensamento, eu só gostaria de falar que eu achei muito soulmates muito interessante esse fato. Que pode não ter sido proposital, mas eu achei interessante os dois perderem o que fizeram, deram um legado para eles no mesmo dia, assim.
A aposentadoria veio junto.
Veio. É. Pro Kakashi não, que ele virou a Hokage, né? Ele crê que quer aposentar. Ha! Tem uma responsabilidade aí.
É que eles viram na guerra que ele é muito bom em ficar sentado. Eles deram uma
Aquela
posição
boca.
permanente para ele ficar sentado pro resto da vida.
Ai, era aquela boca mesmo.
É o meu papel aqui nesse episódio é criticar todo mundo, porque eu tô puta que deram uma morte ridícula pro Sasuke, que ele foi muito humilhado, agora eu tenho o papel de humilhar todo
Mas
mundo.
ele ressuscitou, Mariana. Pelo amor de Deus, fica na tua aí.
Ressuscitou com uma bela tatuagem na mão de passar.
Pô, mas cara, eu acho que foi muita responsabilidade do Hagoromo ele ter a resenha com os meninos e os caras falar, não, não, não. É, o Sasuke falar, não, e aí, qual é essa decisão? Pô, vou continuar sendo o cuzão. Ele, ah, já então, pô, mas toma aqui essa tatuagem aqui, vai lá brilhar, garoto. Bonito.
Eu acho muito válido, eu acho muito. Ele sempre segue fiel aos princípios dele, eu acho isso lindo.
Não, mas eu acho, Ale, que tipo assim, ele teve dois filhos, ele viu que o rebelde sempre vai fazer rebeldia que ele quiser, não importa o que ele decida. Então, olha, tá, vai com Deus.
Foda.
Ai,
Eu
mas
acho, inclusive, que o Sasuke tá certo, porque o Hagoromo deu um puta design novo pro Naruto. O Naruto ganhou um casaquinho novo, ele fica brilhando, enquanto o Sasuke só ganhou um olho. Que se você olhar pra ele de longe, nem consegue ver que ele tá upado, entendeu? Desde aí, mostrando a preferência pelo
aliás,
filho.
é engraçado que quando eu assisti Naruto, eu já recebi o spoiler que o Sasuke ia ter o Rinnegan e o momento que ele ia ter, e eles fazem mó suspense, não mostra o olho dele por um bom tempo. E aí eu nem tinha percebido que tinha esse suspense, só reassistindo que eu falei, ah, tem um suspense, né, pra mostrar o olho dele.
Foda que, cara, assistir Naruto hoje em dia, cara, é muito difícil você ter aquela emoção que tinha antigamente no semanal, cara. Aquela época foi,
Pois
pô,
é.
caralho, foda. Falando em suspense, maravilhoso a cara de todo mundo quando a Kaguya apareceu, o pessoal ficou, ué, e aí? Kuoriu, pô, tirada diretamente de Narnia, pra não falar outra coisa.
Mas é engraçado que, tipo assim, a Kaguya é tão aleatória. Tem uma parte que o Madara tá falando, não, porque ele tá fazendo aquele discurso dele, né, filosófico. Inclusive, a luta dele com o Gai foi cheia de um respondendo a filosofia do outro. Mas aí ele, tipo, fala não sei o que, tem que ir lá, e aí com o chakra, porque a Kaguya. Tipo, e aí, tipo, quando ele fala a Kaguya, ah, mas Sakura fala assim, do que ele tá falando?
Pô, mas é a trocada de suco que teve entre os dois, depois que eles voltaram mais fortes. No começo eu fiquei muito frustrado, porque eu achei que a evolução do Naruto foi tipo assim, ah, agora ele consegue usar Rasengan diferente, legal.
Era isso que você queria dele?
Não, eu fiquei tipo, ah, tá, só isso. Já é
Ah.
mais variação de Rasengan, já é.
Pô, a Gudodama é foda, hein? Acho muito foda aquela Gudodama.
Cara, eu sinceramente eu me perco depois das. O Naruto tem tantas evoluções nessa guerra, lembrando que até o início da guerra a única coisa que ele podia fazer de diferente era o modo sábio. Em 2 dias ele ganhou um monte de upgrade.
Yeah.
E aí eu não consigo acompanhar, sabe? Tipo assim, eu não sei qual que é a diferença de um upgrade pro outro.
Eles upam igual de Digimon, tá ligado? É a evolução dele.
Também queria falar que eu gostei. Cara, apesar dos pesares, eu acho que o Kishimoto ele sempre soube fazer o paralelo Naruto e Sasuke de uma forma bem feita, sabe? Porque, tipo assim, todas as coisas não, mas várias coisas que acontecem traumáticas e que mudam a vida deles acontecem ao mesmo tempo para os dois, sabe? Tipo, o Naruto perdendo o Jiraiya e o Sasuke perdendo o Itachi, sabe? As coisas vão acontecendo paralelamente com os dois, assim. E eles morrendo, entre aspas, ao mesmo tempo, que era necessário para que eles encontrassem o Hagoromo ao mesmo tempo e tivessem o upgrade deles ao mesmo tempo. E aí ele falando, ah, então você sabe quem é a sua outra metade? E eles falando, ah, eu sei que é o Naruto, eu sei que é o Sasuke. E eu acho muito, muito bonitinho isso, sabe, gente? É muito fofo
Eu acho que,
eles.
inclusive, é a única coisa que ele trabalha com bastante cuidado, né? Nesse final. Tipo, ele pode. Eu sinto que ele tava, tipo, com muita coisa para pensar, muita coisa para fazer, mas a única coisa que ele realmente, tipo, tá com totalmente na cabeça é a relação de Naruto Sasuke. E. Ah, só falando uma coisa que o Alexandre falou do. Acho que o Alexandre falou do poder. Essa guerra é tão perdida que o Obito ele usa o Kamui Ele usa a tangibilidade de um lado, a intangibilidade da outra, ao mesmo tempo, quando ele vai puxar os bijus do Madara. Que o Madara bota a mão e fala: Nossa, você está usando tangibilidade, sendo que a mão dele tá dentro do Madara puxando as bijus ao mesmo tempo. Não tem lógica, entendeu?
Coisas que você, quando você assiste Naruto 50 vezes, você é capaz de reparar. Só a Gabriela mesmo fez.
Apelou.
Inclusive, isso deles encontrarem o Hagoromo tem toda uma explicação de chakra, não sei o que, que é uma das coisas mais complicadas de entender em Naruto. E aí, eu só desisti de entender, mas eu acho interessante que o Obito consegue pegar um pedaço das bijus também. Vai ser interessante que no próximo arco ele vai mandar esse pedaço pro Kakashi. Enfim, vamos comentar isso melhor no próximo episódio, né?
É isso. E os sonhos, galera?
Então, vamos
Qual
comentar
que é o sonho?
Antes da gente passar para o Fuyomi, acho que a gente pode comentar da parte em si que o Madara que tem o time 7 contra o Madara, não?
Pô, Gabi, se você me explicar aquele jutsu lá das sombras, lá do Madara, eu ia chato brabo.
O limbo.
É.
Bom, o Alexandre pediu para eu explicar o limbo aqui. Eu não sei se vai ficar claro, mas o limbo basicamente é uma sombra que fica em outra dimensão, digamos assim, que sobrepõe a essa. Uma dimensão que sobrepõe a essa. E ninguém consegue. Você tem que ter o chakra do sábio, né? Dos seis caminhos, assim como o Madara tem. Para poder enxergar a sombra ou sentir ela. O Naruto ele só sente a sombra, o Sasuke enxerga porque ele tem o Rinnegan, que é uma propriedade do sábio dos seis caminhos. E o Naruto tá com o chakra do sábio dos seis caminhos, por isso que ele consegue sentir. Essa sombra ela só pode ser combatida, assim como todo o resto, né? Com a coisas do sábio dos seis caminhos, como o Angu do Odama, né? O próprio Naruto ele para as sombras lá com um pedaço do Odama. E eu acho que é isso, assim, a sombra não dá para ver mesmo. Mas você consegue, obviamente você consegue sentir os ataques dela, como a Sakura quando ela tenta dar um soco no Madara, a sombra tá na frente, aí ela consegue sentir que tem um negócio na frente, mas ninguém consegue ver, né? E é basicamente isso, existe uma discussão assim, se é uma coisa que o Madara sempre teve, ou se é uma especialidade do Rinnegan dele, né? Porque o Madara eu acho que ele usa quase todos os caminhos, mesmo caminhos que o Nagato usou. Mas essa sombra do Nagato não conseguiu usar. E o Sasuke, o Homem Não Tem de Cara, que é o teletransporte dele, também é uma coisa específica do Rinnegan dele. Então, tipo, dá-se a entender que, assim como o Sharingan, cada um tem a sua propriedade exclusiva, entendeu?
Obrigada, da Tabu, quer dizer, Gabi.
Faz alguma dúvida, galera?
Eu tenho uma dúvida que é. Primeiro, eu queria comentar que adorei o Sasuke protegendo o time 7 com o Susano. Achei ele muito reizinho.
Mas ele disse que era só porque o Naruto tava aí.
Ele tava fazendo um charme dele. Mas uma coisa que eu não entendi é. Ele ficou protegendo eles com o Suzano até a luz da lua se apagar, o que já é um furo por si só, que a lua não tem luz própria. Mas, ok, vamos engolir essa parte aí. Aí ele tira o Suzano de cima deles depois, para depois que a lua escurece, entre aspas. Porque aí eles podem entrar em contato de novo com a superfície sem ser pego pelo Sekoyama Infinito. Mas então, por que que quando a luz da lua apaga, entre aspas, as outras pessoas que têm o Tsukuyomi Infinito não são afetadas? Elas continuam presas no Tsukuyomi Infinito.
Então, vou te explicar. Posso explicar, Gabi, essa?
Pode.
Então, o que acontece? Não é a luz da lua, mas é o reflexo da árvore na lua que faz o BO rolar. Quando a árvore ela para de emitir o genjutsu para refletir na lua, aí é meio que a luz do lua dá aquela apagada, mas é porque o genjutsu parou de ser emitido. E quem já caiu no genjutsu e foi. É, embolado pela árvore, não tem como voltar, mas quem não
Bolado no
caiu.
ar. Mas eles ficam confusos, tá ligado?
É, pô, quem não foi pego lá na dança da árvore, na casa da árvore, pode ficar de boa, entendeu? Porque ele
Entendi.
parou de
Obrigada,
ser
Alexandre,
ativo.
pela explicação. Aliás, uma observação, o Sasuke só conseguiu proteger com o Susanoo porque ele usou o poder do Rinnegan junto, né? Porque o Rinnegan dele consegue evitar o Tsukuyomi infinito, já que, aliás, vocês podem ver, né? O Rinnegan dele tem tomoes, diferente do Rinnegan do Madara. Ele é um Rinnegan que consegue combater os poderes do Tsukuyomi infinito. Ele fez isso para ele só envolveu no Susanoo para poder, tipo, meio que o Rinnegan dele ter influência naquele espaço ali, digamos assim.
Que diferença faz o Rinnegan ter tomoe ou não? Não entendi.
É porque mostra que ele é diferente, ele é um Rinnegan concedido meio que. Na verdade, o Tomoe tem duas explicações, né? Porque tem a explicação da Ilha da Guerra, que falam que é. Se você notar, o Rinnegan dele é semelhante ao Rinnegan Sharingan que o Nadara tem na testa, que foi o que ele usou para invocar o Tsukuyomi, e por isso que o Rinnegan do Sasuke consegue combater o Tsukuyomi, porque ele também tem os Tomoes, ele tem tipo uma propriedade parecida com o Rinnegan Sharingan do Madara. E tem outra explicação que falam que é porque ele continua sendo as propriedades do Mangekyou Sharingan embaixo do Rinnegan, como se o Rinnegan fosse uma capa em cima do Mangekyou Sharingan dele. Porque em Boruto mostra que quando ele está impossibilitado de usar o Sharingan, os tomoes do Rinnegan dele somem. Então tem essa explicação também que é porque ele tem o Mangekyou Sharingan embaixo. Então é só para mostrar que ele é diferente dos outros Rinnegans que vimos até agora.
I'm not like the other girl.
Ficar na testa, fica no olho. Só que, inclusive, eu achei que ficou muito feio pro design do Sasha aquela porra não sair, né? Ficar pra sempre.
Ah, eu acho muito foda. Eu acho muito foda. Eu acho muito foda o Rinnegan no Sasuke, na moral.
Eu também acho.
Eu acho que, tipo assim, nossa, olha como eu sou especial e eu tô o tempo todo fica mostrando que eu sou especial. Sabe?
Ele sabe que ele é.
É, enfim, eu acho bem.
Pô, muito feio. Estragou o design do menino.
Acho que a gente pode comentar sobre os sonhos da galera, né? Na verdade, antes eu queria perguntar pra vocês. O que vocês acham da ideia do Tsukuyomi infinito?
Gente, obrigada, Gabi, por falar. I love this question. Eu queria dizer que eu acho certo. Eu adorei o mundo dos sonhos perfeito. Eu queria viver assim. Eu espero que venha uma Madara para este mundo. Não, não precisa matar ninguém, mas bota a gente num sonho. Minha vida não tá do jeito que eu quero. Eu quero a minha vida dos sonhos, sim. Quero viver num sonho eterno, sim. E se me acordassem, eu ia ficar muito puta com o Naruto no final da guerra, que me acordou. Eu tava felizona, ele me acordou para vir voltar a ter que trabalhar, sabe?
Pô, mas Mari, você sabe que você fica. Não é pra sempre, né? Só enquanto ele suga a sua vitalidade até você morrer.
Pelo menos eu ia
Você
ser
vira
feliz.
jeito branco.
Eu ia ser feliz enquanto eu estivesse viva, Alexandre.
Entendi.
Entendi. Mas eu acho que. Não, se não tivesse o ônus do jeito branco, era bem uma consideração a se fazer, mas eu acho que vai além disso, né? Porque eu acho que eles estão lutando ali não só para ninguém virar jeito branco, né? Também é porque eu acho que o Naruto e. Imagina os outros também, eles têm essa concepção de que você não pode fugir da realidade, né? Que, inclusive, é a questão do Obito.
Ou seja, eles são contra as drogas.
É, exatamente, é uma grande analogia às drogas, o Tsukuyomi.
É isso, Mariana. Não caia nesse mundo, tá? Você acabou de cantar pedra pra ela, Gabi. Pô.
Mas é.
Eu quero negar a minha realidade, sim.
Mas eu acho muito isso, tipo. Se eu não me engano, o Naruto fala isso uma hora que ele fala que o Madara pode ter as razões dele, mas o Madara ele tá sendo covarde, porque ele tá fugindo da realidade, sabe? Todo mundo pode ter tomar uma decisão ali, inclusive o próprio Sasuke, que é uma geração. Como que fala? Progressão, sucessão. É o próprio
Pense
Sasuke.
em frente.
O próprio Sasuke, que é uma sucessão do Madara, ele também se bota para pensar sobre a paz do mundo, etc. E ele não concorda com o Tsukuyomi, tá ligado?
Não, ele não. Não, tipo, peraí. Vamos botar os pingos nos is. Ele não concorda com o Tsukuyomi. Mas ele quer virar um ditador depois, porra.
Então,
Pera
mas o
aí.
importante é todo mundo viver a realidade. Não, mas é só para
Que
falar.
ditador o quê, Alexandre? De onde você tirou
E
isso?
bota todo mundo pra
Ele
dormir na nossa ditadura.
fala que ele vai
Ah,
usar.
não, enfim, não é ditador, não.
Ele fala o quê?
Ele fala que vai usar as bijus pra dominar o mundo, porque todo mundo tem que obedecer ele na base do medo.
500 episódios já e você não entende o senso de humor do Sasuke.
Ah.
Ele tava claramente brincando, Alexandre.
Ai,
ai.
Só para discutir isso no próximo episódio. Obrigada. Enfim.
Tá, posso falar sobre o sonho? Quem teve o melhor sonho foi o Kiba, para mim. Eu sonharia o mesmo sonho que o Kiba. Eu achei muito genuíno da parte dele falar: agora todo mundo vai ter que arrumar um cachorro. Eu adorei, entendeu? Tirando cachorros da rua, ajudando na depressão, porque existem estudos que mostram que ter cachorro combate a depressão, entendeu? Que é o que aquele povo tava precisando depois de tanto tempo de guerra. Eu acho que o Kiba seria um ótimo Hokage.
Pô, eu tenho que comentar isso aí, porque depois do que a Mari falou, cortou meu clima total. Eu já tô. Pô, Kiba, cara. Porra.
Eu achei o sonho dele muito genuíno,
Achei que ele
Alexandre.
ficou horrível com a roupa do Hokage. Já é o suficiente para não apoiar esse sonho dele. Alessa, falou alguma coisa?
Não, cortou minha brisa, Mariana, compactuando com ele, cara. Estou
Bom, eu
triste.
queria comentar que o Shino foi um dos poucos que conseguiu realizar seu sonho. Ele queria achar um insetão, né? E ele, no, em Boruto, mostra que ele consegue um inseto parecido com aquele. Então, parabéns, Justino, mais uma vez, mostrando que ele é capaz. Ele não precisa dessas coisas do que meros mortais se baseiam, né? Ele vai atrás dos sonhos dele e conquista.
Muito
Parabéns,
foda o
Edo.
sonho dele, né? Muito
Ele
foda.
queria um grande rola
Vencedor.
bosta. Vencedor. Gente, acho que o áudio de vocês foi com Jesus.
É que eu tô rindo igual uma gralha e o áudio não tá pegando. Eu tô rindo do besouro. Meu Deus do céu, cara.
Então, gente, o sonho do Shikamaru, acho que foi engraçado, né? Ele incluiu a Temara ali do lado. O sonho dele é que a Temara fica enchendo o saco dele enquanto ele vive a vida pacata dele, né? Achei bonito.
Cara, tem sonho igual. O sonho dos gados é foda.
Ai, me deu um negocinho no coração vendo a Mirai bebê e o Asuma e o pai dele vivos no sonho dele. Foi um sonho que tocou, eu acho, né? Assim como os sonhos que aparecem no Neji também. Dá um negocinho, um aperto no peito, né? Dos poucos personagens que morrem na guerra.
E é um dos motivos do Tsukuyomi, né? Tipo, negar a morte dos outros, né?
É, exato. Você vive a realidade que aquela pessoa tá viva, né? Que bizarro. Será que o
Uhum.
Madara, ele ia se colocar no Tsukuyomi também, ou não?
Pô, aí te falar,
Porque ele
era
veio
pra ter
com
colocado, né? Foi out of character isso aí, ó.
esse nome. É.
Inclusive, o Obito também era pra ele falar: opa, já que deu ruim, né? Vamos aí, pô. Ele tinha que entrar nessa brincadeira aí, pô.
Mas ele ia, não deu tempo, gente. Ele tinha que. Tinham algumas ovelhas desgarradas, né? O Naruto, o Sasuke, o Kakashi e a Sakura não tinham entrado. Ele tinha que resolver esse problema primeiro.
Aliás, qual vocês acham que seria o sonho do tipo 7? Eu acho que o Kakashi seria um mundo em que ele vivesse em paz, embaixo da sombra, que o mundo acabasse com ele no barranco para poder ele morrer na sombra.
Pô,
Eu acho que o do Naruto seria ter os pais dele de volta.
eu
Será?
acho que o do Sasuke ia ser ele também com os pais dele de volta.
E o Itachi de volta. Será?
Sim.
Cara, eu acho que
A
todos.
Sakura não é teu sonho, né? O personagemzinho
Exato.
superficial. Sacanagem.
Eu acho que os mais traumatizados, eles têm sonhos parecidos. Tipo, o sonho do Gaara era simplesmente ter a família toda dele unida e
E ter
presente.
o Naruto como amigo de infância.
Exato. Todo, o sonho dele era só ser amado e ser feliz. Só isso. Ter a família dele perto dele e o Naruto sendo amigo dele, ou seja, ser amado e ser feliz. Era só isso, o sonho dele. Que eu acho que seria o mesmo no Naruto, porque eles têm os mesmos graus de traumas,
Eles têm
assim.
o mesmo mindset, incrível como eu,
Exato.
Naruto, somos a mesma, temos o mesmo
Eles têm o mesmo
mindset.
mindset. E eu
Como
acho.
somos deuses do novo mundo.
E o Sasuke também, eu acho que tanto do Sasuke quanto do Naruto era ter a família. Eu acho que do Naruto ia ser ter a família dele de volta e ser amigo de todo mundo da vila. Manter o status dele de amigo de todo mundo da vila, ser Hokage. O do Sasuke ia ser simplesmente ter a família dele perto dele. Só isso. Porque é tudo que ele quis desde do primeiro episódio até hoje.
Mentira, é ele a ser ditador.
Alexandre, já falei que ele tava brincando. Ele é brincalhão. Ele é um menino com senso de humor.
Mas eu acho é interessante isso, pensar nisso que a Mari falou, que os mais traumatizados têm essa coisa em comum. Porque, tipo assim, por exemplo, a do Sasuke, eu acho que seria uma coisa tipo, acordei desse pesadelo que é a minha vida, tá ligado?
É que você vê que, tipo assim, os menos traumatizados, tipo o Shin e o Kiba, eles têm ambições nos sonhos deles, entendeu? Porque eles já são felizes. Então, o quê? O Kiba tem a ambição de ser Hokage, e o Shin tem a ambição de achar o Besouro rola bosta. Agora o resto, os que se fuderam muito, eles não têm mais nenhuma ambição, eles só querem ser felizes e sossegados.
Eu tenho um ponto.
Besouro rola bosta! Gente, o
Ai, meu
Kankuro que queria ter um Eva.
Ai,
Unidade
gente.
01.
Ele queria ter um Transformers. O sonho mais patético de todos é o do Kankuro. Ai,
Tadinho.
eu não aguento,
Ele tá
Kankuro.
tempo, ele queria um Mecha Naruto, tá ligado?
Pô, mas o Mecha Naruto ia ser maneiro. Eu também queria. Tô com cancro.
Mariana está sozinha nessa.
Ai, gente, não suporto Kankuro.
Entra no robô, cancro.
Oh. O Daína ter dois gostosos brigando por ela. Tirando o
Ai,
machismo à
eu
parte.
adoro que ela é uma menina tão simples, né? Ela é tão
Tirando o
ela.
machismo do Kishibota, achei muito diva isso. Ai, meu Deus. You go, girl.
Ela meio que divou nesse sonho.
É isso.
Bom, tem mais alguém? Algum sonho?
A Mizukage sonha com ele casar. Ah, vai se fuder. Isso aí que eu achei ridículo.
Ah, tá, porque dois caras brigando com você.
Sim.
Ah, bom.
Inclusive, ela se casa, a Mizukage, com um cara que nunca foi mostrado no anime. Nunca.
Mas
Um completo desconhecido.
é o que importa, porque os homens de verdade não prestam, né? Essa missão que ela faz. Muito feminina. Ai, mas é isso, né?
Tem mais algum sonho assim que vocês querem falar?
Tem o do Yamato, gente. O sonho do Yamato era ser o líder do time 7, tadinho, achei tão patético. O sonho do Yamato era ser o líder do time 7, ser reconhecido pelo Kakashi. O que, que mel é esse que o Kakashi tem, que ele tá nos sonhos de todo mundo, pelo amor de Deus.
Todo mundo quer ter o querido, a aprovação, a validação do Kakashi. É, mas inclusive o sonho da Tsunade virou um filho sem pé nem cabeça. Aquele filho que o Sasuke consegue ser mais pau no cu do que ele jamais foi. Então, assim, fica uma nota de repúdio aqui para o sonho da Tsunade, coitado.
Para finalizar o episódio, peço licença aqui para nossa host. Qual seria o sonho de vocês no Tsukuyomi Infinito? Vai, Alexandre, fala o seu.
Porra, meu irmão.
Comunismo instaurado no.
Pô, eu acho que seria igual do cancro, eu ter um Eva.
Cara, que mentiroso, Alexandre. Seja sincero. Seria Flamengo campeão de tudo.
A morte do capitalismo,
A
sacanagem.
voz do capitalismo. Cerveja infinita na geladeira.
Cara, vocês me conhecem tão bem.
Você é uma pessoa simples, né, Ali?
Cerveja e Flamengo ganhando. Tá tudo bom pra mim.
E o seu, Gabi?
Acho que o meu sonho seria nunca mais precisar trabalhar.
Ou seja, a morte do
Bolso.
capitalismo.
A morte do capitalismo, é isso. O que vem de resto é resto.
O meu seria. Desculpa, eu vou escandalizar aqui. O meu seria sim ter um emprego. Tô brincando, não seria, não. O meu seria.
Trabalhar quando quiser.
Não, o meu seria que a Kona fosse uma grande diva internacional, que ela vivesse muitos e muitos anos, e aí eu ia cuidar da carreira internacional da Kona.
Gente, só
E
um
assim, eu seria rica.
adendo. Quem tá chegando agora nesse episódio, a Cora é nossa cachorra, tá? Porque a pessoa pode
Ah,
falar
sim, é.
a Cora do Naruto. Porque...
Não, gente, a Kona minha cachorra seria uma diva, uma pet influencer internacional. E aí eu cuidaria da carreira dela, ficaríamos muito ricas e viajaríamos por todo mundo.
Boa. Eu estou um pouco chocado com o sonho da Maria. Que o sonho dela é o cachorro dela, você fala.
Comentem, ouvintes, qual seria o sonho de vocês? Mas é isso, né? Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Você, ouvinte, ali me fala uma coisa.
Eu tô tranquilo. Já, cara, gostosas risadas da cara dos personagens. Muito bom.
O Gabriel, no início do episódio, você prometeu ler as bolas fora do Alexandre para os
Sim,
ouvintes.
já vamos nessa. Só para finalizar, Naruto, se você, ouvinte, achou que faltou alguma coisa para comentar sobre Naruto, que a gente comentou pouco. digam lá nas redes sociais. E recomende esse episódio, um amigo, se você gostou. Agora, como prometido, fique aí. Agora, fica,
É,
clica lá.
para.
Para, João Kleber. É, vamos ler as bolas fora aqui de Mariana e Alexandre, essa relíquia do Twitter.
Não, vamos ler só de Alexandre.
Aliás, só tem duas suas, né? Vai ler
Sim,
suas.
ó, primeira bola fora do Alexandre. Xandeco era o apelido que a gente chamava Alexandre. Ninguém te chama mais assim, né, Ale? Ou
Não,
Xande?
todo mundo me chama assim, só vocês que não me chamam mais.
Tá, Xandeco ao fazer chamadas de vídeo com a Mariana para dar feliz aniversário para a mesma. Solta um, tô sentindo frio até no cu, sendo que os pais de Mariana estavam no ambiente na hora da ligação, deixando todos constrangidos. Segunda bola fora do Alexandre, você lembra disso?
Lembro. Eu posso contar uma bola fora mais atual?
Conta.
Na verdade, não é nem a última, mas é uma é atual e que, pô, ficou no meu coração. Tem uma amiga minha que ela se chama Fernanda. E para quem não sabe, eu namoro uma Fernanda. Ano novo, a Fernanda, que é minha amiga, meteu um, mandou para mim mensagem: Feliz ano novo, Xandeco. Meu irmão botou um joinha assim, tá ligado? Tipo, normal. Feliz ano novo, tá ligado? Eu achei que era a Fernanda minha namorada, não a Fernanda minha amiga. Aí eu meti um só isso, interrogação. A Vila me ligou em choque.
Eu lembro dessa.
Oi?
Eu acho que tem uma pior aqui que eu encontrei agora.
Vai, vou
Uma
falar.
menina estava falando que um parente dela morreu no grupo da faculdade e Alexandre mandou uma risada para ela, achando que ela achando que estava falando com outra pessoa.
Aí é
Lembra
foda, eu não
disso?
lembro. Não.
Cara, eu senti isso, é pura verdade. Alexandre é assim. Para quem não conhece a lei, ele é assim.
Eu já levantei no ônibus uma mulher sentada achando que ela tava grávida, ela não tava. E eu insisti até ela dizer que ela não tava grávida.
Ai, meu.
Aí eu levantei e desci.
Tem uma bola fora aqui que foi a própria Fernanda, namorada do Alexandre, compartilhou. Alexandre bêbado no bar, falando pra minha mãe que o sofá lá de casa é desconfortável. Minha mãe, meu sofazão, falou mal do sofá da sogra, Alexandre,
Inclusive, já
basicamente.
estava começando a namorar,
Foda.
eu acho.
Não, 2020, isso.
Foda, gente. É isso então, né? Acabou a
Tem
exposição, acabou o momento.
uma aqui com print. Tem uma aqui com print que o Alexandre foi pedir uma batata. Alexandre foi pedir um lanche no estabelecimento. E aí ele pediu um hambúrguer e uma batata. Aí ele falou: beleza, tá saindo pra entrega. Aí depois o entregador, o atendente falou pra ele que ele acabou esquecendo de mandar a batata. Mas na próxima vez ele mandava. Aí o Alexandre fez o quê? Foi mandar uma mensagem pra Fernanda, achando que ele tava falando com o Fernando, foi falar mal do estabelecimento pra Fernanda, mas mandou pro próprio estabelecimento. E o estabelecimento viu ele falando mal deles pra no WhatsApp.
E foi tipo assim, filha da puta, acabou minha batata, queria batata.
Ai, meu Deus do céu.
Essas foram as melhores. Tem mais, mas a gente elegeu só as melhores.
Esses dias, Alexandre deve dar uma bola fora que a gente não tá presente pra documentar, galera.
Voltaremos com esse item um dia.
É isso, né, galera? Obrigada quem ouviu até aqui, tanto sobre Naruto quanto nosso querido amigo Alexandre. E um beijo, até a próxima.
Um beijo, até o próximo episódio.
Valeu, galera. Assistam o Peace. É nóis.